Salve, salve, galera do canal Deixa Que Eu Deixo. Tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais um debate sobre a volta da Champions League, os jogos, as quartas de finais, oitavas, os nossos palpites. Hoje eu tô com meus amigos aqui, Thiago e Vinícius, então da página 6 Ligas. É um prazer muito grande estar aqui com vocês.
Boa tarde, meu nome é Thiago, eu sou um dos administradores das 6 Ligas, né? O Instagram é @6ligas. Eu, primeiramente, quero agradecer o convite, né, do Lucas França, da Deixa Que Eu Deixo, pelo convite aí. Esse bate-papo sobre a Champions League promete, né, a Champions League que retorna nessa semana, né, com jogos das oitavas, os jogos das quartas. Então, essa é uma resenha muito boa aí, então, segue com a gente aí.
Eu sou o Vinícius, né, um dos administradores aí das 6 Ligas. Quero agradecer o Lucas também pelo convite, né, participar desse vídeo. A gente vai estar comentando sobre os confrontos, que terão muita emoção aí, muitos gols também, né? Vamos pra cima aí.
Vou pedir também pra vocês seguirem, que eu vou deixar tudo aqui na descrição, na imagem do vídeo. Seguir pra pedir, pedir pra seguir também as 6 Ligas aqui dos meninos, o Deixa Que Eu Deixo no Instagram, no Twitter, em todos os canais que a gente vem com muito conteúdo bom. E é isso, sem mais delongas, vamos começar com o nosso debate aqui, nossos pitacos. E o primeiro jogo que a gente vai falar aqui é sobre o Manchester City e Real Madrid, né? O jogo que no primeiro confronto lá na Espanha foi 2-1 pro City. O City tá jogando com todo o regulamento embaixo do braço. O Real Madrid veio, depois dessa volta, só ganhou. Não sabe o que é outro resultado. Ganhou o campeonato espanhol sobre o seu maior rival, passou o seu maior rival e veio muito forte para esse jogo de oitava. Precisa voltar pelo menos o resultado ou fazer 2 gols de diferença para conseguir passar. E vai ser um confronto de encher os olhos, de abrir a expectativa para todo mundo, né? Porque os times têm. Ambos os times têm desfalques, o James Rodrigues e o Bale não vão jogar, o Zidane não quer contar com eles, não vai contar com eles. E o City também tem alguns desfalques, o Agüero, que é o maior deles, que já faz um tempo também que ele tá fora, e o Mendy, se não me engano.
Então, City Real, um jogo que promete, né? Os elencos, dois times fantásticos, né? Acho que, sem brincar, acho que tá no top 5, né? Dos melhores elencos da Europa, os dois times. Vem dos técnicos também, o Guardiola e o Zidane, os caras são sensacionais, né? O Zidane tem 3 Champions. Então, eu acho que o confronto ele vai ser bem movimentado. Eu acho que vai ser um confronto bem equilibrado e movimentado. Eu acho que vai ser um jogo de muitos gols, né? Porque o City, ele voltou da parada, assim, ele não ganhou o título, mas ele ganhou do Liverpool de 4-0, né? Querendo ou não, uma vitória 10 contra o campeão da Premier League pesa, né? E o Real Madrid, depois da parada, jogou bem demais, ganhou a La Liga, eles estão confiantes, né? Mas eu acho que o City passa, pelo mérito deles agora, né? Por exemplo, se o jogo começasse, se o confronto fosse um jogo único, começasse agora, né? Fosse o primeiro jogo, eu acho que o Real sairia em vantagem. Mas a vantagem que eles adquiriram na primeira partida, que o City ganhou de 2-1 fora lá no Bernabéu, acho que essa vantagem vai pesar, porque o City pode ganhar pode perder de 1-0 do Real Madrid, que classifica, né? Então eu acho que o City passa, não?
Eu penso que é um confronto bastante equilibrado aí, né? E o Real pode ver esse jogo que teve do Arsenal contra o City aí na Copa da Inglaterra como exemplo, né, do que fazer no jogo. Porque o Arsenal, ele recuou, né, e o City jogou mais, o Arsenal saiu no contra-ataque. Acho que o Real pode fazer isso, né, contando aí com o Benzema em grande fase, né? Ele foi dos melhores aí no Campeonato Espanhol. A ausência mais sentida do Sérgio Ramos, que é o líder, o capitão. Acho que isso pode pesar um pouco. Só que eu acredito numa classificação do Real aí. E quando é Champions, o Real tem uma camisa muito pesada, eu acho que pode classificar assim. Mesmo com o De Bruyne em fase inspirada, né?
Exatamente. E essa questão que o Vinícius levantou é muito importante, né? Porque a camisa agora nessa fase de Champions pesa muito. E a do Real é a mais pesada de todas, né? Então, só que não tem mais o seu grandioso goleador, que era o Cristiano Ronaldo, que pode também, já tô dando uma deixa também pra gente entrar no outro confronto aqui, que pode lá mais na frente, se a Juventus passar do Lyon, eles perderam o primeiro jogo por 1-0 na França, né? Mas totalmente reversível. E tem o dono da Champions League, Cristiano Ronaldo, que temporada passada a gente bem sabe que fez magia contra o Atlético de Madrid do Simeone, fazendo 3 gols e virando um confronto para 3-2. E se eles passarem, ou o Juventus ou o Lyon, vão pegar realmente o ganhador de Real e City. Eu vou aqui de City, também no último jogo, junto com o Thiago, por causa da vantagem e tudo mais, mas eu não tiro nenhum mérito de você, Vinícius, porque realmente o Real Madrid é capaz de mudar totalmente o jogo. Já passando para o segundo confronto aqui também, igual eu falei para vocês, eu acredito que vai dar Juventus, por mais que a equipe do Sarri é uma equipe difícil de ver ainda, é uma equipe que não vai para frente, que é muito aquela equipe italiana mesmo, muito para trás, muito cheio de volante, muito cheio de zagueiro e tudo mais. Acredito na força do Cristiano Ronaldo, esse cara, o que ele faz, que é uma brincadeira, é um absurdo. E também, sem contar de bala, sem contar Douglas Costa agora, que eu ia falar, mas acabei de lembrar que ele está mais uma vez machucado, impressionante como ele machuca, e é uma peça muito importante. Mas também a gente não pode tirar o mérito também do Lyon, que está com vantagem do gol em casa. Tem Bruno Guimarães jogando fino da bola também, tem Depay, tem jogadores muito bons, né? Mas eu acredito na classificação da Juventus, justamente porque eu quero muito ver esse confronto, se passar o Real Madrid, né? Eu queria muito ver esse confronto, por exemplo, do Cristiano Ronaldo com o seu ex-clube, né? Imagina, o Real Madrid e Cristiano Ronaldo, cara, isso é muito bom. Mas
eu concordo totalmente com você. Eu acho que a equipe da Juventus, ela é difícil de se ver ainda, né? Eu acho que o Sarri, ele tá encontrando a equipe ainda, ele não conseguiu entrosar a equipe 100%, né? Mas eu acho que a equipe tem o Cristiano Ronaldo numa fase mata-mata de Champions, ela sempre vai ser a favorita para mim, independente das circunstâncias, né? E o resultado é totalmente reversível, né? A Juventus, ela perdeu só de 1-0, né, no jogo de ida, então um resultado totalmente reversível. Eu acredito na classificação da Juventus justamente por causa disso. Eu acho que a equipe da Juventus, ela não se encontrou ainda, né? Apesar de ela não ter se encontrado, não tá 100% entrosada, eu acho que o Cristiano Ronaldo, querendo ou não, ele decide, né? Então, 2 gols da Juventus já classifica, então acho que a Juventus é a favorita e ela passa.
Vai ser um confronto bastante duro aí, né? Porque o Lyon também tem uma equipe bastante leve ali no ataque, né? E com a volta do Depay, ele ali contra o Bonucci, pode bagunçar a zaga ali da Juventus, porque o Bonucci não vive um grande momento, De Ligt também não. Então, eu penso que a Juventus se classifique, né? Por causa do Cristiano Ronaldo, e por ter jogadores mais experientes. A questão é que vai sofrer um pouco, né? Vai sofrer um pouco para classificar. Mas acredita aí numa vitória de 2-0.
Passando aqui para o próximo confronto, né? Da Atalanta e do PSG. É um confronto, para mim, meio peculiar, né? Porque hoje saiu a notícia também que o Di Maria pode estar no DM, o Mbappé, que machucou na final da Copa Francesa, né, da Liga Francesa. É um time que, teoricamente não, praticamente, ele pipoca todas as vezes que ele vai para uma fase de finais. É impressionante. O PSG, ele, para mim, como eu não deixo isso em segredo nem nada, eu falo muito evidente. Para mim, o PSG joga um campeonato muito amador, o francês é muito amador para mim.
O campeonato nível é fraco, né?
Muito fraco, muito fraco, né?
Acho que até o português é melhor que o francês.
Concordo plenamente. E, então, só para finalizar minha fala, o PSG não tem para mim expressão nenhuma internacional. Para mim, ele ganha só torneios domésticos, nacionais, e não tem mais expressão. O Neymar fez um pacto lá, que a gente leu, né, Felipe? Eles fizeram um pacto, fecharam o time para conseguir ganhar essa Champions League. Acho bem difícil, porque tem um time pela frente, o Atalanta, por mais que também não tenha um título. É um time que eu boto mais fé do que o PSG, se vocês me permitem. É um time que eu boto mais fé.
Então, eu acho que Atalanta e PSG, eu acho que é o confronto mais esperado para mim, né, dessa Champions, justamente por causa dessa incógnita, né? Atalanta, para mim, ela tem o futebol mais inteligente, o mais vistoso da Europa nessa temporada. É muito bom ver a Atalanta jogar. Não é à toa que eles tiveram o melhor ataque, né, no campeonato italiano. Se não me engano, foi 98 gols em 38 jogos. Então, dá uma média de 2,57 gols por partida. Então, absurdo o ataque deles, né? Mas o PSG, ele tá nessa pressão, né, de ganhar a Champions. Contratou o Neymar, um preço enorme, né, 222 milhões de euros. Eles apostam, né, no Neymar para ganhar a Champions. Então, eu acho que vai ser um jogo muito movimentado. Vai ser um jogo, apesar de ser um jogo único, né? vai ser um jogo cheio de gols, né? Mas eu acho que a Atalanta, ela vai apostar mais na pressão do PSG, na pressão que o PSG tem de ganhar o jogo, na pressão que o PSG tem de ganhar a Champions, né? Eles vão jogar na dele, eu acho que eles vão jogar de uma maneira mais leve, né? Vão jogar mais calmos, mas eu acho que o PSG passa. Não vai ser um jogo fácil pra mim. Pra mim vai ser um jogo muito equilibrado, muito difícil. Mas eu acho que o PSG passa justamente por causa dessa pressão. E também a Champions, querendo ou não, ela define o vencedor do melhor do mundo, né? Esse ano não vai ter, mas deve ter o da FIFA, né? Então o Neymar, ele, querendo ou não, ele tem um sonho de ganhar o melhor do mundo, né? E ainda mais com o Mbappé, que tá lesionado, ele vai ter que chamar a responsabilidade pra ele. Então é uma ótima oportunidade pro Neymar tentar ser o melhor do mundo, né, nesse ano.
Eu pensei que confronto muito igual, né? Ainda mais com as ausências aí que o Lucas falou, né? Do Di Maria, do Mbappé. E porque também o Paris vem mal, né? Após a parada aí. Porque esses dois jogos que tiveram, tanto da Copa da Liga Francesa quanto da Copa da França, eles foram de nível muito, muito ruim, né? Do Paris. O Icardi perdendo muitos gols aí. Ele faz de vez em quando gols, claro, né? O Sarabia também mal. O único que chama a responsabilidade ali é o Neymar, né? Eu penso que o Tuchel, ele vai colocar o Marquinhos de volante ali, né? Pra segurar mais. Atalanta, né? Penso também que Atalanta vai classificar, né? Porque esse ataque é muito forte. E os jogadores do banco também, né? O Muriel, Malinovski, né? O próprio Papo Gomes, que é o titular aí, ele tá jogando muito bem. E é equipe que não perde a 19 jogos. Então, acho que Atalanta passa aí, não com facilidade, né? E bem como o Thiago falou, aproveitar essa pressão aí do PSG de classificar, né? De muito dinheiro atrás, né? A Atalanta pode comer pelas beiradas, né? E se classificar aí.
E o Leeds não vai jogar o atacante que fez o miséria nesse último jogo contra o Valência, pelas oitavas também, antes. Fez muitos gols. Um jogo só,
eu
acho que ele fez.
Quatro gols, eu acho, na partida, então.
Um jogo foi. Só.
Jogo de volta.
E ele não vai jogar por estar com depressão, estar sofrendo psicologicamente por causa do coronavírus. Ele já teve uma história muito bonita lá no país dele, que ele perdeu o pai por causa de uma guerra e tudo mais. Ele também está sofrendo bastante. Vai ser um confronto muito interessante, vou falar sério com vocês. Um confronto muito interessante. E vai ser como vai ser um jogo de quartas de final, já vai acontecer em Portugal, em Lisboa, e vai ser um jogo só, né? Então tem a questão de não ter torcida, tem a questão de ser realmente pura emoção, porque ali não vai ter gol fora de casa, ali não vai ter nada disso. Definir quem ganhar ganhou, quem não ganhar a prorrogação e pênaltis, e assim vai até a final. Então assim, tudo pode acontecer, tudo pode acontecer, o próximo jogo também é um jogo importante entre Barcelona e Napoli. O Barcelona, com um elenco muito rachado, vamos dizer assim, com um treinador, o Quique Setién. Nenhum jogador gosta dele, por incrível que pareça. E ele continuou no elenco depois de perder inexplicavelmente esse campeonato espanhol para o Real Madrid. Messi todo carregando nas costas, faz gol e não comemora, fica grilado. Nunca tinha visto aquilo. Um Napoli que vem relativamente bem na temporada, foi campeão da Copa Itália, né, em cima da Juventus, com o Gattuso também fazendo um bom trabalho, conseguiu a última vaga da Europa League no campeonato italiano. O primeiro jogo na Itália foi 1-1, então o jogo está completamente aberto, com a vantagem para o Barcelona 0-1.
Para mim esse confronto é a grande incógnita, né, da Champions League, porque o Barcelona, ele tem mais elenco para mim que o Napoli. Só que, como você falou, essa crise interna que o Barcelona vive, né, racha com o presidente, racha com o técnico, né? Então, eu acho que vai ser um jogo, sim, equilibrado também. Mas eu acho que o Napoli, ele tem uma ligeira vantagem, justamente por não estar vivendo essa crise interna que o Barcelona vive, né? Além de você falou também que o Mertens, ele tá na fase fantástica, né? 6 gols nos últimos 7 jogos, né? Se não me engano. E eu acho que se o Barcelona passar, né, passar ou tiver o favoritismo no jogo, né, tiver melhor no jogo, vai ser muito por conta do Lionel Messi. Eu acho que o Barcelona passar, o Messi tem que ser o destaque do jogo, né, porque você vê nos últimos jogos do Campeonato Espanhol, ele que foi o escape, né, ele que foi a salvação do Barcelona, né, se não fosse por ele, o Barcelona tinha perdido um monte de jogo. Ele salvou, fez gol, deu assistência, né. Mas eu acho que o Napoli passa.
Eu penso aí que o Napoli vem bem para o jogo, né? Até ganhou da Lazio, né? No último jogo do italiano, jogou bem. É um jogo duro do Napoli sempre, né? Até que é o Gattuso. Não é um jogo tão vistoso, tão bonito de se ver, mas é um jogo eficiente muitas vezes, né? E a equipe que ganhou a Copa Itália vem embalada aí, porque teoricamente não vai estar na próxima Champions, né? Porque se classificou para a Liga Europa, né? E eu penso aí que o Barça, o Ter Stegen, pode ser o principal nome do Barça, né? Porque as referências do Barça hoje são Ter Stegen, o Messi e o Busquets, né? No meio ali. Só que o Busquets não joga e nem o Vidal. Então fica essa dificuldade pro Barça também de reposição no meio, porque o Arthur também não vai pro confronto, né? Ele falou que não vai jogar a Champions mais. E o meio do Barça tem de opções o De Jong, o Rick Pitt e o Sérgio Roberto, praticamente, né? Então meio bem fraco, assim, né, de reposição. E eu penso que pode ser um jogo aí para prorrogação até, né? E penso que o Barça classifica, né? Porque se segurar o 0x0 em casa. Então, eu tô apostando aí no Ter Stegen muito bem, né? E o Messi também brilhando.
Realmente a temporada vai ser pífia se o Barcelona de novo, mais uma vez, for eliminado dessa fase, né? Que já perdeu para Roma, já perdeu pro Liverpool nessa mesma fase. E não passar de novo é meio complicado, né? O Messi já tá por aqui com a equipe, com todo mundo. É, vai ser um pouco interessante. Tem um 0x0 em Champions League e é meio difícil, né? Se a gente fosse falar de campeonato goiano, até que ia. Mas Champions League é meio complicado. Mas não é possível, né? O Barça. Eu não acredito que o Barça vai ficar tudo pra trás. Eu acho que o Barça vai dar uma pra frente. E o Napoli vai querer ou não, vai ter que fazer um gol, né? Então, passando aqui para mais um confronto nosso também. Falar sobre o Red Bull Leipzig, cara, que eu acabei falando nesse vídeo, pra mim uma grata surpresa, muito bom de ver os olhos, não vai ter o Timo Werner, infelizmente, ele quis trocar pelo Chelsea, já avisando temporada que vem, né, contra o Atlético de Madrid do Cholo Simeone, né, eu acho que um dos treinadores mais espetaculares que eu já vi gerindo seus times, né, tá no Atlético de Madrid, já tá há 8, 9 anos, muito tempo lá, ganhou alguns títulos pela expressão do Atlético de Madrid, e, querendo ou não, ele eliminou com duas vitórias o atual campeão e melhor elenco do mundo, vamos dizer assim, o Liverpool. Cara, o cara conseguiu destronar o Jurgen Klopp. Então, não é pra qualquer pessoa, né? É pra um cara que entende muito bem o futebol, é um cara que estuda muito, realmente, tá, o jogo dele pode ser feio, mas se for comparar, é estilo Napoli, vamos dizer assim, também é eficiente. A gente sabe como o Atlético de Madrid joga atrás, estacionando o carro, mas quando vai para o ataque, no seu contra-ataque, é muito eficiente. Ganhou os dois jogos, um de 1x0 e outro de 3x2 em Anfield. É muito bom ressaltar isso. Ganhou de 3x2 na Inglaterra. E contra um Red Bull que é muito rápido, muito eficiente. Igual eu falei, não vai ter sua principal referência, mas que ganhou do finalista também da temporada passada, o Tottenham, de 1x0 e 3x0, não levou nenhum gol, está se impondo.
Red Bull e Atlético, eu acho que o Atlético passa, o Red Bull perdeu o principal jogador, você falou, o Timo Werner, né, do Chelsea, eu acho ele um ótimo atacante, muito rápido, muito veloz, muito habilidoso, né, então querendo ou não, é uma ausência a ser sentida, né. Mas para mim o Atlético passa e o Atlético para mim pode ser a principal surpresa nessa Champions, justamente pelo formato de jogo único, né? Então, porque o Atlético sabe defender bem demais, né? Ele monta, estaciona o ônibus, né? Retranca bem demais e sabe jogar muito bem no contra-ataque. Então, acho que isso é uma tática até do Simeone, que ele vai explorar se passar desse jogo, vai explorar nos próximos jogos, ele vai jogar na retranca, ele vai jogar no contra-ataque. Porque ele sabe fazer isso muito bem. Eu acho que, para mim, o Atlético pode ser até um dos favoritos a ganhar a Champions justamente por esse estilo de jogo.
Eu penso aí que o Atlético vem muito forte, né? Porque antes da parada, ele estava em sexto em espanhol, né? Acabou que, após a parada, jogou muito bem. Não perde há muitos jogos também, né? É um time muito sólido. A questão que fica aí é que o Simeone, na temporada, ele teria que colocar um estilo de jogo mais para frente, né? O pessoal falou do João Félix, foi contratado, né? Não vem bem, né? Só que o Simeone, ele descobriu um ótimo jogador pro ataque, que é o Llorente, né? Fez ótimas partidas, né? Tanto antes da parada, né? Aquela contra o Liverpool lá, quanto após, né? um cara que vem jogando muito bem, e tem um elenco bem experiente, né? Tem o Diego Costa, Morata, então são caras aí que já disputaram muitas Ligas Campeões, então eu acredito que o Atlético passe, né? Como o Thiago falou, é um dos favoritos, né? Porque agora melhorou o ataque, a defesa é muito sólida, tem pra mim o melhor goleiro do mundo, né? O Oblak, que ali no 1-1 é imbatível, quase defende muitos pênaltis também. Um cara muito bom ali. Pensa que o Atlético classifica aí. Só fico muito triste aí pelo Leipzig, porque essa questão aí do Werner ter saído, né? Porque a FIFA podia ter estabelecido alguma coisa assim pro jogador não sair antes da competição acabar, né?
Ô, Vinição, eu queria saber onde é que o Ter Stegen joga. Será que ele joga em Marte? Como é que é? Pra mim, o Ter Stegen é o melhor goleiro do mundo, sim. De cara que é o Black Ter Stegen, estão pau a pau. Acho até melhor que o Ares, peças fundamentais do Barça hoje, é o que sempre foi o Messi. E lá atrás, o Ter Stegen, que acabou de renovar o contrato dele, inclusive, até 2025, com opção de prorrogação do contrato a 2 anos, né?
É, isso acontece também porque a zaga do Barça vem falhando bastante, né? Então, acaba, tipo assim, o Ter Stegen é muito bom mesmo, né? Ele tem um jogo com os pés que é dos goleiros é o melhor, né? Mas eu falo porque, tipo assim, a zaga do Atlético é mais sólida, né? Então, o Black, ele aparece, mas um pouco menos. Mas eu gosto mais do Black.
Quando ele aparece, né? Pra mim, o Black é o melhor goleiro do mundo também, não tem jeito.
E passando aqui para o nosso último confronto, desse nosso debate aqui, que está fenomenal. Nosso último confronto e o mais previsível, vamos dizer assim, Chelsea e Bayern. O Bayern, pra mim, eu acho que eu sou aqueles cara, que cravo o cara errado, ou o time errado, que eu cravo e vai dar errado. Então eu vou cravar que o Bayern vai ser campeão, mas realmente eu quero que o Bayern seja campeão, porque é pra mim o time mais bem montado, mais bem organizado. Tem um artilheiro da temporada, o Lewandowski, com 51 gols na temporada. O cara joga no fim de novo, mais uma vez. Infelizmente, ele nasceu na Polônia, né? Não vai conseguir ganhar uma coisa com a seleção dele. Mas é um cara em clube muito bom. Tem Kimmich, tem Gnabry, tem o Neuer, tem ele no ataque. Então, cara, assim, é um time muito bem feito. Já fez 3-0 no primeiro jogo. Lá na Inglaterra, no Chelsea. Então, vai despachar o Chelsea tranquilamente. Num jogo na Alemanha. E vai passar para as quartas, né? Então, assim, para mim é um time que vai chegar na final, realmente, que pode levar bastante até o título.
Eu acho que, infelizmente, o Bayern passa, infelizmente, porque eu torço pro Chelsea na Europa, tô até com a camisa aqui, ó, maior de Londres, mas eu acho que o Bayern passa, né? Acho que vai ser um jogo, já tá definido, acho que esse jogo vai ser um jogo treino pro Bayern, né, pra colocar o time em ritmo. Também porque o Chelsea tá sem o Pulisic, foi o principal jogador depois da parada, sem o Azpilicueta, sem um monte de desfalque. Então, para mim, o Bayern vai treinar, né, contra nesse jogo contra o Chelsea. E também, para mim, o Bayern é um dos favoritos, né, o futebol que eles apresentaram na Bundesliga depois da parada foi absurdo, né. Ganhar a Bundesliga com méritos.
Pensei que o Bayern vai passar, né, porque essa vantagem é muito grande, né, e o Chelsea sem o Jorginho também, por exemplo, que é o cara que bate pênaltis, né? Que o Chelsea sofre bastante pênaltis também. E o Alonso fica bem difícil. E além disso, também, as contratações para a próxima temporada não pode jogar agora, né? Igual o Ziyech, o Timo Werner, né? Então fica um cenário bem complicado aí. E o Bayern com o Miller em ótima fase, né? Muitas assistências aí. Alphonso Davies muito bem também. O Kimmich muito sólido. Goretzka também. Então é um time fantástico aí. E o artilheiro também da Champions, né? O Lewandowski. Ele quer aumentar esse número, né, para se firmar como artilheiro da Champions e quem sabe ser o melhor do mundo esse ano, né, porque ele estava cotado já, né.
Igual a gente falou do Ter Stegen e do Oblak, para mim os 3 melhores noves da atualidade hoje são Lewandowski, Cristiano Ronaldo e Suárez, né. Para mim os 3, na pior temporada deles, fazem 30 gols tranquilamente, então são 3 caras que merecem todo o nosso respeito, né. Então, tá definido, então, os nossos palpites e tudo mais. Um time bom para se olhar, igual eu falei, o Atalanta, para mim, que vai ser o time sensação. Acho que a decepção vai acabar sendo o Barça mais uma vez. Não, mentira, o PSG. Não sei se chega a ser uma decepção eles caírem, né, antes de chegar à final, né, que já é normal de acontecer. mas eu cravo nesses dois. O que vocês acham?
Eu acho que a decepção vai ser o Barcelona. Eu acho que eles não passam, acho que o Napoli passa. Vai ser difícil pro Napoli passar, mas eu acho que o Napoli passa. E eu acho que quem pode ser o azarão é o Atlético Madrid, que nem eu tinha falado, né? O estilo de jogo deles, né? Que pode dar muito certo no modelo de jogo único. Atalanta também, eu acho que o PSG passa, mas a Atalanta pode ser uma surpresa, né? E o Bayern, pra mim, é um dos favoritos também, né? Vem forte, né? O nível apresentado deles é na parada, então foi sensacional.
Pra mim, a decepção é o Paris, né? Porque investindo bastante forte aí, mesmo assim, não vai ganhar a Champions, né? E vai ver o Neymar saindo, né? O pessoal tá falando já. Eu acho que a decepção é o Paris. A sensação é a Atalanta, né? Porque surpreendeu todo mundo, né? E eu penso que os favoritos são Bayern, né? Bayern, Atlético Madrid e quem passar do confronto do Real e City.
E o último questionamento aqui para fazer pra vocês é: vocês acham que esse novo formato de competição lá em Lisboa, com um jogo só, pode favorecer as equipes que não têm muita tradição ou não? Pode aumentar a pressão, mesmo não tendo torcida, pode aumentar a pressão, não pode? Vai ter alguma diferença de peso de título ou não? Champions é Champions e vice-versa. O que você acha? Para mim, vai ser um jeito novo de ver, né? Uma competição realmente muito importante, como é a Champions, sem torcida, sem nada. É até interessante, né? Comemoração do título sem torcedores. Mas são títulos, Champions, não tem jeito.
Eu acho que, querendo ou não, esse modelo ele vai influenciar, né, nas partidas, justamente o jogo único, um time que joga, costuma jogar de uma maneira, ele pode adotar uma nova tática, né, um novo modelo de jogar. E a torcida, querendo ou não, tem estádios, por exemplo, Santiago Bernabéu, que o clima lá, a euforia, né, ela traz um ânimo, né, pro Real Madrid. Então, querendo ou não, né, os estádios que vão estar sem torcida, o jogo único, o clima, querendo ou não, muda. Então, eu acho que sim, vai influenciar.
Traçar um paralelo com a NBA aí, né, que voltou e tal lá na bolha, lá em Orlando, da questão dos elencos, né? Porque, para mim, os times mais fortes que alguém está falando, né, do City, do Bayern, né, do PSG, eles têm uma vantagem aí um pouco, né, pelos elencos fortes, né? Mas também a pressão é maior, né? Igual a gente vê lá no Lakers, né, no Clippers, né? A pressão é maior nesses times. Então, eu acredito que o Bayern Chelsea, o Bayern tem camisa mais pesada, mas já fez resultado antes. Então, o Bayern vai passar. Então, eu acho que não só a camisa vai bastar, né? Mas sim o futebol. Acho que o futebol predomina sobre a camisa aí.
Qual vai ser o melhor jogador dessa fase agora de oitavas e quartas até a final? Pra mim, eu vou cravar o Lewandowski.
O Lewandowski, ele vai ser o melhor jogador e o artilheiro daqui pra frente.
Eu vou no Llorente do Atlético de Madrid. De craque da competição. Mas o cara que vai surpreender.
Tá, cara. Esse entendi. Beleza. Gente, então é isso aí. A gente tá terminando mais um debate aqui com os meninos. Agradecer mais uma vez, Thiagão, Vinição. Seguir a gente nas redes sociais. Tem muito conteúdo que a gente tá postando. Os meninos postam exclusivamente futebol. Mas fala pra gente seguir a gente também aqui no inscrever aqui no YouTube, que a gente tá partilhando os 300 inscritos. Vamos fazer essa campanha pra chegar. No Instagram também, que a gente tem conteúdo diário. No Twitter também, que a gente tem muito conteúdo diferenciado, enquetes e tudo mais.
Eu quero agradecer o convite, né? Um papo, bate-papo sensacional aqui sobre a Champions. Espero que vocês tenham gostado aí e dá uma moral pra gente lá no Instagram, as 6 ligas. Vai estar ajudando demais a gente. Valeu, gente.
Agradecer o convite aí, né? E fica a oportunidade aí pra vocês conhecerem a nossa página que o Thiago falou, né? 6 ligas no Instagram. E aumentar também os inscritos aí, né, gente? Vamos inscrever aí no canal.
Isso! Então, gente, muito obrigado. Até semana que vem. E boa Champions para todo mundo. Falou!